Audiobook grátis apresenta Eu ia triste, o amanhecer, a aparição espiritual da aurora, enche de melancholia, depois das noites tomadas de vinho, fartas de carne. Demais, nunca os tenebrosos devotos me tinham despertado, pelo seu artifício, tão altivos desprezos. Mal dormi, durante o roxo da madrugada, à hora quarta, encaminhei-me, obscuro e inconsolado, para os meus monótonos ofícios do templo. Alguns dos fariseus, dos escribas, que se tinham rojado nas relvas de Simeon, já argumentavam, ajustavam rezes para os sacrifícios. O dia estava nublado, hostil ao homem. Eu afegava-me na melancholia, pensava nos prados da Galileia, nas águas do lago, nas espessas folhagens, Jerusalém, cidade de pedra escura e de negra intriga, pesava-me. Sentia-me desligado da vida sacerdotal. E dizia, se eu fosse um pobre cultivador das vinhas de Safed, um semeador das planícies de Saron. A multidão provincial enchia o templo, havia o ruído do mercado, a minha irritação crescia, percebia em volta de mim uma influência material, dura, mesquinha, sufocante. Ia-me encostar à balaustrada da Galeria de Salomão, olhava as verduras, as hortas, os cedros do Monte das Oliveiras, mas tinha de entrar nos santuários, de roçar pelos fariseus, escribas, por aquelas hierarquias sacerdotais que me amargavam. As colunas enormes e brancas, as portas esculpidas em bronze irritavam-me, invejava a erva que cresce junto às pedras dos mortos. Aquela vida sem fé, sem dignidade, era-me tão odiosa como me seria odioso meu corpo se ele se petrificasse, deixando-me a alma livre. Para qualquer lado que olhasse daquela organização sacerdotal, só via uma hipocrisia ou uma especulação, ou uma vaidade, ou uma humilhação. Os sacerdotes que se prostram à entrada do santuário, no seu extasia enfastiado, os argumentadores vãos, artificiais, vazios, os doentes que cantam os psalmos, mendigam, riem, fazem a ostentação ruidosa das suas chagas, tudo me dava um tédio obscuro e atormentado. Sentia em mim cóleras de bárbaro, agradava-me a ideia de desprezar com o açoute aquele sacerdócio aviltado que vive do templo, lhe compreende a vaidade e lhe aceita o lucro. Quantas vezes eu percebi o sorriso imperceptível dos sacerdotes sacrificadores, diante da piedade simples e crente de pobres galileus e de provinciais ingênuos. Invejava quase o romano, o grego, o mercador de Tiro, que não são de Jerusalém, nem do templo, que não habitam neste espaço duro, entre o Aeira e o Moriá, captivos e gementes. Que temos nós em Jerusalém de bom, de justo? Perguntava a mim mesmo. Temos uma pátria? Não, e olhava a Torre Antônia, onde os expedicionários, com grande ruído, atiravam a barra. Temos uma religião, uma fé. Não, e via os sacrificadores vestindo os pertuais, para degolar as pombas da raça sagrada, enfastiados, bocejando das noites mal dormidas na encosta de Sião, na rua do Alto Mercado, no leito das cortesãs de Cesareia. Temos nós uma ciência, uma lei elevada, forte, justa. Não, e olhava aqueles estereis, consumidos doutores, clamando contra uma palavra, e argumentando se os papirus devem ser enrolados, ou dobrados para agradar ao Senhor. Até a brancura do templo, aquelas escadarias novas polidas, aqueles frisos pálidos e nítidos, me faziam o efeito do quer que fosse que não tem alma, nem passado, nem legenda. Eu sentia que o ideal já não habitava Jerusalém. Ambicionava ter a palavra de Isaías, a ciência de Gamaliel, a popularidade de Judas Galanite, e à frente das multidões do norte, galileus e samaritanos, gente espontânea e forte, derrubar tudo na escura cidade, desde o pórtico onde era o fariseu, até a meia donde escarnece o romano. Estes pensamentos enchiam-me, ou resultados da noite perturbada, ou sugestões de um estado elevado de consciência, ou, enfim, efeitos da reação que em toda a alma honesta aparece um dia, contra o que ela julga o erro ou a vaidade. Ah! Jesus de Nazaré, pensava eu, é o único homem que nos poderia salvar, ou como um Messias, ou como um Machabeu, ou como um simples, que tem a fé e a justiça. Mas terá ele a ação? Aqueles braços, consumidos de se erguerem em vão para o seu ideal, terão o vigor de sustentar a velha espada da pátria judeia? Será ele o homem humano, forte, duro? Ou seu corpo é apenas o cárcere de uma alma melancholica e transcendente? O Rabi de Nazaré tem popularidade na Galileia às suas máximas largas, onde cabem o pecador e o pagão, chamar-lhe-ão a Samaria. A Pereia, um país de profetas, o povo de Jerusalém sofre todos os dias a vexação de Roma. Todo o país cultivado, que o ai até Jopé, é infeliz, porque o tributo devora a seara. Poderá Jesus de Nazaré fazer este movimento popular? Porque a ideia de uma pátria perseguia-me, como uma voz que pede socorro. Por que não? Dizia eu, surpreendi já nos seus olhos uma vontade dura, porque há de ele ser apenas abstração, ou símbolo. E pensava em falar a Jesus de Nazaré. Estas ideias aliviaram-me, como inesperadas consolações. O dia azulava-se, enchia-se de sol imortal. Eu sentia, junto aos pórticos, onde esperam as reses dos sacrifícios, o profundo mugir dos bois. Tinha a sensação de natureza verde, de tempos repousados, contentes. O templo estava cheio do rumor da multidão civil. Eu descia a larga escadaria para o pátio da balaustrada. Vi Jesus de Nazaré junto do pórtico onde estão as inscrições latinas e gregas de entrada defesa, cercado de galileus, de povo. Os de Jerusalém começavam a atender às palavras de Jesus, ainda que penetrados da educação farisaica, e limitados num espírito estreito e hostil, achavam verdade, doçura, nas parábolas do Rabi da Galileia. Era o povo do baixo mercado, dos arredores de Betânia, de Betfagé, do Monte das Oliveiras. Os mercadores, os ricos, mesmo os mais afastados dos zelos farisaicos, tinham para a palavra do mestre o riso áspero, o desdém, ou a indiferença. O Rabi de Nazaré estava triste. Sentia-se de certo isolado, sufocado, naquele mundo hostil, argumentador. Jerusalém devia pesar a alma delicada e aspiradora do mestre. Lamentava de certo os seus campos da Galileia, as solidões consteladas, os pomares de Chorazim. Naquela alma passava-se uma luta dolorosa entre a fé, a convicção que o retinha em Jerusalém, e os seus instintos todos suaves, idílicos, que, com vozes amantes, o estavam levando para os prados da Galileia. A sua vida até aí tinha sido larga, fácil como a sua túnica, toda penetrada do amor, da luz paradisíaca do reino de Deus. Em Jerusalém a sua vida seria de luta, de intriga, de hostilidade, de desdém. E onde tinha tomado o doce mestre do lago a energia, a resistente fibra, para esses dias amargos? Nos embalos da água, no ar doce das montanhas da Galileia, na leitura serena da sinagoga de Magdala, no amor humildo dos seus companheiros? O homem muito amado pode ser forte? A felicidade simpática, as intimidades femininas, a piedade dos velhos, podem dar a dureza, a altivez, a atitude indomável. Não, não, em presença daquelas poderosas hierarquias sacerdotais, da hostilidade minuciosa dos escribas, das oposições farisaicas, da impassibilidade inimiga de Jerusalém, a sua alma acostumada a ser amada, rogada, devia fechar-se asperamente no seu ideal, como em uma concha. O receio da morte era, nele, de certo maior do que a repugnância que devia fazer a sua alma virginal o escarneu, a argumentação vingativa, o opróbrio. Viver sempre na Galileia, pregar o seu coração, dar-se em amor e em verdade aos infelizes mal amados e transviados, ter a eterna serenidade do seu idílio social, que doce futuro, terno, purificado, coberto de luz. E estava ele bem certo de convencer as almas, de converter as hostilidades? Como seria compreendida a sua palavra de amor, de igualdade, de perdão, de pobreza, neste mundo todo egoísta, avaro, hierarquico, político? Não ia ser repelido por um imenso desdém? Ele só pela sua palavra etérea, pela promessa do reino de Deus, como lutaria com estes sacerdotes que têm liteiras, milícias, escravos frígios, colunas de mármore grandes como torres, e um templo edificado como uma eternidade? E os seus olhos voltavam-se com amargura para as edificações de Herodes, o Grande. Os galileus tomaram, nas suas feições e perfil, da melancolia do mestre, eles, pobres camponeses ignorantes, sentiam-se esmagados no meio de tantos mármores do templo, de tanta ciência de doutores, de tantas forças civis. Jesus ia, com passos casuais, pelos terraços do templo, os seus olhos tinham um vago inefável, os discípulos mostravam-lhe um sacrificador revestido, resplandecente, ou as altas colunas incrustadas de jaspe, ou as lâminas de ouro do santuário. Ele olhava, infinitamente triste, com um desdém abatido. Eu estudava junto dele o movimento provável, lógico, das suas ideias, mas um grande rumor encheu o templo. Jesus de Nazaré estava nos altos terraços, donde se domina todo o baixo recinto do templo. Pelos pátios, pelas escadarias, aproximava-se uma multidão cheia de vozes, de gritos penetrantes. Adiante, entre alguns da milícia sacerdotal, armados de paus, couraçados de peles de búfalo, vinha uma mulher, arrastada a escribas, fariseus, herodianos, inflamados de zelo, cheios das vinganças da lei, vinham em volta, com largos gestos de cólera, ásperas imprecações. Os negros olhos irritados reluziam. A mulher a todo passo caía, abatia-se, duramente espancada, tinha fortes cabelos negros desmanchados, os pés riscados de sangue, a túnica despedaçada, o rosto levemente aquilino tomado de aflição. A multidão dura clamava, todos corriam, curiosos, vinham os vendedores de pombas, os cambiadores de ouro, os escribas saíam do santuário, vinham os pregoeiros, os demandistas, os que passeiam na rua com fardos, ou conduzindo gados, os doentes da piscina arrastavam-se, os coxos corriam com grandes deslocações nas suas muletas. Todos interrogavam, queriam penetrar até aos soldados, aos fariseus, havia uma curiosidade bárbara, alguns subiam as balaustradas, e estendendo o manto sobre a cabeça, contra o pesado sol, olhavam avidamente, as aves de sacrifício, assustadas, esvoaçavam, as reses balavam. Os sacerdotes revestidos à porta do santuário, sobre a tripeça de bronze, olhavam, interrogavam. A multidão enchia as escadarias e os pátios. O rabi de Nazaré estava no terraço, imóvel, sereno, cercado dos seus galileus, defronte dele havia um espaço batido do sol, os soldados pararam ali, e a mulher caiu sobre a pedra, sufocada, abandonada, torcendo os braços. Era alta, escultural, de fortes cabelos, com uma semelhança pagã. Então, num grande silêncio, um escriba, que vinha, caminhou para Jesus, e com a voz austera, altiva, disse, Rabi, sabemos que és justo e verdadeiro, faque está uma mulher que foi achada em adultério nos pórticos do templo. Lapidada. Lapidada, prorrompeu a multidão. Erguiam-se braços com paus, apareciam rostos inflamados, sentiam-se os gritos agudos, arrastados, das mulheres. Jesus tinha o olhar abstracto aos seus pés, a mulher soluçava, os soldados riam. O escriba falava, com gestos abundantes, Rabi, dizia, a lei de Moisés, a nossa lei, diz que a mulher adulteira deve ser lapidada mais do que a comentas, explica a lei o que pensas tu, Rabi. Jesus olhou o escriba serenamente. O Rabi de Nazaré perdoa sempre esses pecados, gritou alguém entre a multidão. Sentiram-se risos. Um velho, áspero, adunco, gritava, ele vive com as mulheres possessas, ele vive com os publicanos. E um fariseu bradou, é o Salomão das mulheres perdidas. Toda a multidão riu largamente, mas o escriba mostrava o clilecterio onde anda escrita a lei, e exclamava, ouve bem, Rabi, a lei de Moisés manda lapidar. O povo cruel dizia num clamor, lapidada, que seja lapidada. Alguns fariseus gritavam, e o rabi de Nazaré. Os sacerdotes, escandalizados, faziam ver os centuriões da milícia templaria. A multidão era espessa, os mendigos apregoavam posca, os vendedores de Betuagé mostravam pombas enfeitadas de escarlate, os doentes da piscina iam entre a gente, mostrando as chagas, dizendo os psalmos, pedindo drachmas, da torre Antônia algumas cabeças de legionários espreitavam. Então uma voz aguda, vibrante, amarga, gritou, essa é a mulher de Jesus Barabas. Uma risada sonora, pesada, tomou o povo, os soldados apertavam as costelas, os sacerdotes, junto às portas da ara, riam nas suas longas barbas, fazendo oscilar as pesadas mitras cravejadas. Entretanto, os fariseus iam entre os homens, contentes de riso, dizendo, esse rabi de Galileia quer que seja perdoada, é um homem impuro, que despreza a lei. Alguns queriam levar o mestre perante o Sanedrim. Mas na multidão havia uma oscilação, sentiam-se gritos, risadas joviais, vozes, o povo afastava-se, e dentre a sua escura espessura vinha empurrado, repelido, atirado, um homem. E vozes alegres bradavam, aí o ai Jesus Barabas, aí o ai. O homem, esfarrapado, absorto, assustado, veio estacar, olhando, nessa áspera inquietação, como um boi espantado, junto de Jesus. Era Barabas. Viu a mulher soluçando, caída sobre as largas lajes. E olhava, com os olhos vibrantes, voltava-se, recuava, e tomando, com ambas as mãos, violentamente, uma ponta da túnica, estendeu-a para a multidão, gritando, quem dá para o luto? O povo ria, bradava, lapidaia, lapidaia. Barabas dizia, lapidaia, dai-me para o luto. E ria, com grandes contorções, com visagens. A mulher chorava. Havia um clamor, o povo pedia a lapidação aos fariseus, os escribas diziam que o rabi queria o perdão, o desprezo da lei. Fala, rabi, fala, gritavam-lhe dentre a multidão. Mas Jesus olhava sereno, calado. Então o escriba, erguendo os braços, convulso, com a voz mordente, colérica, bradou, sim, sim, povo de Jerusalém. O rabi de Galileia despreza a lei, quer o perdão da mulher adulteira. Ergueu-se um clamor inimigo, alguns zelosos erguiam paus, pediam a morte. Mas João, exaltado, tomando o braço ao escriba, bradou-lhe poderoso, irritado, quem te disse que o rabi de Nazaré perdoa a mulher adulteira? Ele manda lapidá-la. Havia um silêncio. E Jesus, adiantando-se, em toda a nobreza da sua estatura, para a multidão, com um olhar inflamado de luz, disse, sim, lapidaia. E aquele de vós outros que se julgar sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. A sua voz era forte, concava, misteriosa, assustava. A imensa multidão estava calada, absorta, alguns rumores elevaram-se, os fariseus, os escribas afastaram-se, rosnando. Alguns velhos choravam, vozes diziam, é o Messias, é o Messias. Todos se dispersavam. Os largos pátios reluziam ao sol, quase desertos. Eu afastei os soldados, soltei a mulher, os fariseus, em grupos irritados, comentavam, à porta do santuário, entre os centuriões da milícia templaria. Eu que tantas vezes assistira às lapidações da adulteiras, estava concentrado, absorto, aquela palavra, caída no meio da minha educação judaica, perturbava toda a organização do mundo interior que nos habita. Alegrava-me em ver, com uma palavra simples e genial, a hipocrisia de uma raça ferida na sua essência, tinha admirações inesperadas pelo espírito harmonioso do mestre da Galileia. Sim, sim, dizia eu, Jesus de Nazaré, pelo seu gênio simples e justo, pela delicadeza penetrante da sua palavra, pelo seu ensino sobre a riqueza, sobre os pobres, sobre o perdão, sobre o culto, e pela influência poderosa do seu ser sobre os homens, está destinado, talvez, a ser a regeneração de Israel. Se ele tem apenas o espírito, eu terei por ele a força. Ai de mim! Ignorado, fraco, tímido, mais especulativo que ativo, como poderia eu ser o homem decisivo de uma insurreição? Mas o tédio da vida presente, uma mocidade ávida da ação, o desdém irreconciliável pelo templo e pela sua gente, o prestígio que em mim tinha a vida do agitador Judas Galanite, tudo isso e o desejo de me aproximar do mestre da Galileia me levou a procurar João, de Capernaum, e a pedir-lhe, simplesmente, rapidamente, que me levasse a Jesus de Nazaré. João disse-me que à noite estivesse junto à porta dos rebanhos viria um homem que me diria esta palavra, Shalom, que era a saudação usada do rabi, que o seguisse, e pela noite alta falaria a Jesus. Uma tremula inquietação me tomou até ao anoitecer, o contacto com aquele homem, a gravidade das ideias que eu lhe levava, o perigo, tudo me tornava mais perfeito de sentidos, mais abundante de palavras, mais pronto de fé.